Olá, meu nome é Miriam Guiar, eu sou especialista em vinhos, trabalho com a formação de sommeliers, de consumidores de vinhos, e tenho essa série aqui de podcasts que hoje o tema, né, semanalmente a gente tem trabalhado algum tema importante do vinho, e hoje o tema é sobre vinhos orgânicos. Na verdade, vem logo após que eu tenho feito algumas aulas online, e escolhi um desses temas também, uma vez que é algo que está, né, um tema que está cada vez mais em evidência e sobre o qual as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Então, de uma forma sintética, aí eu vou colocar alguns pontos que eu acho importantes, sabe, né, para a gente saber sobre os vinhos orgânicos, que ajuda tanto para aqueles que têm curiosidade como para aqueles que também que viram a aula, que pode, de certo modo, tirar alguma dúvida, ajudar a sintetizar, organizar melhor, então, e fixar esse conhecimento. Eu vou fazer algumas questões, né, como eu venho fazendo já, sobre o tema, daquilo que eu acho importante aí que a gente consiga trabalhar melhor, então, essa ideia. A primeira questão é: o que é vinho orgânico, né, e em que ele difere do vinho convencional, né? Por que essa expressão vinho orgânico, o que ele tem de diferenciado em relação aos demais vinhos? Na verdade, quando a gente fala em vinho orgânico, a gente tem que se remeter, primeiramente, aos outros produtos orgânicos, né, que estão presentes cada vez mais aí nas prateleiras dos supermercados, e que começa aí especialmente pela conversão aí da agricultura, né, da agricultura convencional em agricultura mais orgânica. Ele vem juntamente com um movimento em relação a uma denúncia também aos excessos da indústria agroalimentar, né, aos excessos que são cometidos e que acabam em função de uma demanda cada vez maior de produtos alimentares, da indústria da alimentação, das grandes marcas, que eu tenho um mercado muito grande para suprir e, de certo modo, eu acabo intervindo um pouco no processo agrícola para controlar mais os resultados, né, pensando mais na ponta lá, de eu ter um produto na prateleira do mercado e, às vezes, né, agindo de forma um pouco abusiva ou extremamente intervencionista e colocando em risco, desse modo, a própria atividade agrícola, assim como a qualidade dos alimentos, né, especialmente do ponto de vista mais nutricional. Então, o vinho orgânico, ele faz parte, então, desse movimento, né? E ele, especialmente, a gente pode dizer que ele, a primeira expressão, né, o primeiro formato em qual aparece o vinho orgânico, se trata justamente do processo da viticultura, que é a fase da agricultura, né, que vai gerar as uvas, e daí, a partir disso aí, a gente a gente passa para a elaboração dos vinhos. A parte da viticultura é aquela que primeiro se inscreve, né, que primeiro dá nome aos vinhos orgânicos. E a gente tem várias categorias, que eu vou falar depois, em que a gente pode ter apelos diferenciados, né, e etapas, né, que pode abranger a viticultura, mas também a vinicultura. Mas, em princípio, a gente pode dizer que, quando eu falo de um vinho orgânico, eu estou especialmente falando de um vinho que vem proveniente de uma uva que passou por um processo, né, que teve um processo de produção ali, que foi mais orgânico, né? E quando eu falo uma uva orgânica, eu estou falando de um tratamento que tem que ser feito, né, em nível agrícola, principalmente de condução do vinhedo de acordo com uma tecnologia menos invasiva, em que, em suma, falando de forma mais fácil, né, seria uma agricultura sem uso de agrotóxicos, utilizando outras metodologias que não sejam, né, sem introdução, que vão permitir que eu não use químicos que vão, na verdade, comprometer o próprio solo, o próprio território e também se refletir nas uvas. Se eu tiver, então, de certo modo, Eu vou ler para vocês uma definição, que eu acho que é bem abrangente em relação a isso, né? Então, a gente diria que seria o vinho elaborado sem utilização de agrotóxicos e substâncias sinteticamente produzidas, bem como de métodos pouco invasivos. No produto orgânico, usa esse adubo orgânico em vez de fertilizantes, químicos, controle biológico de pragas e doenças em vez de agrotóxicos e agrotóxicos, né? Roçadas em vez de herbicidas e ainda o uso também de plantas cujas raízes ajudam a fixar o nitrogênio para as videiras. Então, na verdade, há todo um trabalho ali do solo, mudando as técnicas que são utilizadas para que eu substitua, né, os fertilizantes químicos, os agrotóxicos, e que eu também fortaleça mais esse solo para que ele seja capaz de defender o vinhedo, né, o vinhedo sobreviver a pragas, a outros problemas que antes, né, que na agricultura convencional tem um reforço aí de produtos químicos para defender, então eu vou passar a não utilizar isso, e para isso eu requer todo um trabalho, né, que não é simples assim, não é tão simples assim. Então, eu poderia dizer que o vinho orgânico, em primeira escala, ele significa agricultura, né, viticultura orgânica, que se defende de métodos mais invasivos. Segunda questão, quais as categorias de vinhos orgânicos? E aí, daí a gente tem todo um portfólio diferenciado em termos de vinhos orgânicos, por quê? Isso depende muito da regulamentação de cada país, então eu vou ter uma regulamentação que vai dar origem a certos certificados que podem vir nos rótulos dos vinhos, indicando que ele tem uma viticultura orgânica ou até além disso. Então, por isso que tem categorias diferenciadas em princípio, né, que regem esse mercado de modo geral, e alguns países adotam um modelo, outros podem ser um pouco, ter alguma diferença, e para que a gente tenha também uma aceitação disso nos rótulos em vários países, tem que haver uma regulamentação, tem que haver um acordo, né, que vá sustentar isso aí. Eu diria que, em primeiro momento, a gente fala muito, né, no modelo mais europeu da agricultura orgânica, e a gente tem a França, por exemplo, como uma das que primeiro criou uma regulamentação também, fortalecendo isso aí, e selos de identificação para o consumidor. Então, primeiro seria a agricultura biológica, que ela chama o VanBio. Né? Então, uma certificação que veio AB normalmente significa justamente agricultura biológica, que está falando dessa primeira fase, que seria a viticultura orgânica. Né? Então, a partir do momento que eles começaram a certificar o AB, você pode saber que essa parte, pelo menos da viticultura, eu tenho um produto mais orgânico com essa identificação. E aí você teve também outros, então o termo bio acabou sendo muito utilizado na Europa, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, então, também, ou países anglo-saxônicos adotam selos como organic, 100% orgânico, de acordo com umas diferenciações que eles vão criando, e que também a gente tem que conhecer um pouquinho, cada certificado foi sendo criado nesses países, e que tem, na verdade, às vezes, né, uma aceitação, né, uma correspondência, né, entre, se eu chego com a agricultura biológica, é reconhecida nos Estados Unidos como um tipo de orgânico. Então, você tem uma correspondência entre modelos diferentes, que são utilizados. Então, a gente vai, primeiro grupo desse mais da agricultura mais orgânica, orgânicos, tem um movimento biodinâmico também, que foi criado, inspirado no filósofo austríaco Rudolf Steiner, que foi criado em 1927 e que é adotado como fundamento de movimentos diferenciados, inclusive esse movimento da agricultura biodinâmica, que teria um aspecto que, além de ter processos mais naturais, também tem uma composição, depende um pouco da astrologia, de posição dos astros, ele estaria mais alinhado com a astrologia, com o movimento dos planetas, da lua, E então é chamado biodinâmico. Ele tem algumas regulamentações, Demeter, Biodynamic, que também são utilizados muito, muito presentes nos vinhos, de modo geral, europeus. Né? Não só na França, mas como a gente tem alguns países, Alemanha, né, um pouco mais da Europa Central, tem uma correspondência que tem o Bourgeon, que é suíço. Então, tem alguns selos que trabalham com isso. Então, e mais recentemente, então, eu tenho um movimento que é um pouquinho mais radical, que vai mais além ainda, que seriam os vinhos naturais. Né? Esses vinhos naturais, ele compreenderia um pouco do bio e biodinâmico e iria um pouco mais intervindo, né? E orientando também a utilização, né, a intervenção no processo de vinificação. Então, normalmente, tem algumas metodologias também que influenciam, mas principalmente isso a gente vai falar justamente do acréscimo do sulfito. O sulfito é um conservante bem importante no mundo do vinho, né? Que ele é utilizado em várias etapas, no processo de vinificação. Então, é muito difícil isso ser... os enólogos trabalharem sem sulfito algum, embora alguns selos compreendam essa possibilidade, né? Mas é a parte mais difícil, que ainda é um pouquinho mais polêmica, e os vinhos naturais, eles teriam um controle maior, né? Só permitindo uma pequena dose de sulfito, que seria até 30 miligramas de sulfito, 30 miligramas por litro, e inclusive uma categoria deles, né, que é o SANS, que é SANS, né, S-A-I-N-S, que significa sem sulfito algum, né, nessa categoria, uma categoria dos vinhos naturais que seria, não permitiria uso de sulfito nenhum, né, mas isso aí ainda não tem uma certificação muito oficial, embora tenha um mercado importante de vinhos, que são, né, encontros de vinhos naturais, então isso é divulgado, né, mas sem ter uma certificação oficial, mas é divulgado nos vinhos que são que seguem, né, essa linha de vinhos naturais. E mais recentemente ainda os vinhos veganos, aí, né, um pouco na onda da alimentação vegana. Esses aí teriam, na verdade, se reportam mais ao processo de vinificação, em que é proibido, então, a utilização de qualquer produto composto de origem animal, como às vezes são utilizados a cola de gelatina, albumina, caseína. Bom, terceira questão. O que impede, né, todos os vinhos, né, que todos eles sejam orgânicos? Bom, primeiro que são vários aspectos. A gente tem que saber, né, que quando a gente fala do vinho orgânico, a gente está falando também de alguma opção um pouco ideológica, né, de alguns produtores que, na verdade, querem contribuir, né, querem ter uma atitude, né, que isso se reflita na profissão dele, uma atitude mais ecológica, mais, né, de acordo com... visando a sustentabilidade do planeta, então que a sua atividade profissional não contribua para essa atitude um pouco mais invasiva, né, e pouco protetora do meio ambiente. Então, tem um aspecto por aí. A gente vê que muitos defendem os vinhos orgânicos a princípio por aí, né? E outros vão achar que isso, né, que isso não interessa, que implica em certos procedimentos que vão intervir muito no tipo de produção que é feita, né? Primeiro que também, justamente, um dos aspectos é que o processo de conversão orgânica, ele requer um trabalho de 3 anos, né? O primeiro, pro vinho orgânico ser certificado e começar a ser produzido, né, com autenticidade orgânica, ele teria que passar por um processo de 3 anos, que é justamente quem trabalhar todo o solo, criando defesas naturais, para que aí eu tenha um vinhedo, né, de natureza orgânica, e ele seja capaz de entrar numa atividade, né, numa uma vida ativa aí, capaz de aí gerar vinhos provenientes dessa agricultura orgânica. Então, isso requer, na verdade, uma decisão um pouco difícil do ponto de vista econômico, porque tem todo um trabalho aí de um investimento que vai ter um retorno aí mais de médio prazo, né? Então, tem esse aspecto, primeiro, da própria atividade só da agricultura orgânica. E depois que, normalmente, mesmo os vinhos orgânicos, eles tendem a diminuir cada vez mais a utilização do sulfito, porque faz parte da própria atitude, né, da própria opção ideológica. E essa diminuição do sulfito, ela justamente torna o vinho um pouco mais vulnerável, né? O sulfito, ele como eu falei, ele tem uma atividade, né? Ele é um protetor, né? Antioxidante e antisséptico, né? Então, ele é um gás que tem a fórmula química de SO2, né? É dióxido de enxofre, e ele tem atividade, né, essa importância aí em termos de estabilizador do vinho, né, que a gente sabe que o vinho é, de primeiro, ele tem, de fato, ele é um produto vivo e que ele tem que ser protegido, né, sob uma ação muito forte de oxigênio, ele oxida, então ele é um produto também que, para ele ter condições ideais aí, de qualidade, né, de qualificação ideal, é que ele não tenha muita luminosidade, que ele não sofra muitos movimentos, e que não tenha uma mudança de temperatura. Então, são movimentos que, de certo, são requisitos, né, que, de certo modo, contrários a toda a transporte, né, todo o comércio global, que implica em várias movimentações para você chegar em países diferentes, depois ir para diferentes regiões. Então, o sulfito acaba sendo super importante, inclusive, para deixar esse vinho menos vulnerável e para que ele consiga conservar a sua evolução, a sua qualidade. Então, tem muitos produtores que acham isso temerário, e a produção teria que ser muito mais trabalhosa, né, no sentido de, no processo de vinificação, para conseguir deixar esse vinho mais estável mesmo, sem a utilização de sulfito, né? Isso implica, inclusive, de trabalho muito maior do vinicultor, de processos mais de um acompanhamento maior, de uma produção em quantidade também menor, e isso vai um pouco contrário, na contramão de produções de larga escala, como a gente sabe que existem no mundo todo. Então, é uma decisão um pouco mais complexa, né? Bom, quarta e última questão, em termos de qualidade, afinal, o vinho orgânico é melhor ou pior do que o convencional? É polêmico, né? Existem discursos defensores das duas linhas, e que vão dizer que a linha convencional tem qualidade maior, justamente porque tem mais estabilidade, você pode prever mais a qualidade, a evolução da qualidade do vinho, e que ele, sem essas defesas, ele fica muito vulnerável, e ainda há aqueles que dizem que o sulfito não seria, que a adição de sulfito não é tão grande assim no caso do vinho, em outros casos é muito maior nos alimentos, e que não vale o preço, né, da mudança, que ele ficaria muito vulnerável. Por outro lado, já tem os defensores, né, dos vinhos orgânicos, que vão dizer que a qualidade, justamente por ser uma qualidade menos intervencionista, ele seria um vinho mais puro, um vinho que reflete mais as qualidades do solo, o terroir, aquele conceito mais purista do terroir, de que o homem só conduz, né, a uva, o vinhedo, da melhor forma possível para que ele seja o vinho seja uma expressão do terroir, das condições naturais de solo, climáticas, da safra, né, daquele vinhedo naturalmente. Quando eu faço qualquer intervenção, eu, na verdade, eu estou criando um produto mais à minha cara do que ele como uma expressão da diversidade, né, sistêmica aí, né? Então, a partir daí as decisões são tomadas. Outro aspecto é que, às vezes, justamente como implica todo um processo trabalhoso, o vinho orgânico acaba sendo um pouco mais caro, ele pode ser também ser mais vulnerável, sim, obviamente, que não usando defensores mais químicos, né, estabilizadores químicos, ele pode ser mais vulnerável, você tem que tomar mais cuidado com ele, né, para que ele não sofra movimentações muito abruptas, né, e que aí corre o risco de colocar, de interferir no sabor dele. Ao outro lado, se ele também tem um processo de produção, um cuidado muito, né, uma presença muito forte, um acompanhamento do vinicultor, pode ser que ele crie uma estrutura fenólica mais forte que dê uma, né, que dê para ele um potencial de vida mais alto, né, como se ele criasse uma defesa orgânica mais forte também, e com isso ele tem uma estrutura fenólica maior e pode envelhecer por mais tempo. Enfim, deixo aí para que vocês experimentem e tirem as suas próprias conclusões, tá bom? Bom, se você gostou, aí ajude a compartilhar para que o podcast seja mais conhecido, que ele seja um formato muito fácil das pessoas escutarem fazendo as suas atividades. Então, tem tudo para ser um formato mais ouvido, que você pode aprender de forma fácil, mas ele precisa ser compartilhado, né? Então, ele está disponível em outras plataformas. Eu agradeço, se puderem divulgar, né? Mas é isso aí, saúde, bom dia.